direito e os limites de impedimentos ao exercício da advocacia, entre outros dispositivos, o projeto para prorrogar o período de suspensão de pagamento das obrigações relativas ao FIES e o projeto que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O plenário pode ainda receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, convocado para dar esclarecimentos sobre a empresa de offshore que mantém num paraíso fiscal. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, espera que a Câmara rejeite a proposta que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Para o deputado, a PEC enfraquece a instituição que, segundo ele, é essencial no combate ao crime organizado e à corrupção no país.
Delegado Marcelo Freitas reconhece que o Ministério Público precisa amadurecer e corrigir eventuais abusos. No entanto, ele afirma que alterar a escolha do corregedor, a composição do conselho e a data para a prescrição do crime são medidas que não merecem o apoio do parlamento.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidência do TCU divulgou nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, nota para esclarecer questionamentos da imprensa sobre norma do tribunal que trata dos cargos e funções de seus servidores. De acordo com a presidente Ana Arraes, a nova resolução não contém dispositivos que afrontam preceitos legais ou que colocam em risco a integridade da atuação e das decisões do tribunal. Todos os processos de controle externo continuarão a ser conduzidos por servidores concursados para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. A mudança foi necessária para tornar a gestão dos cargos do tribunal mais moderna e aderente ao contexto atual. Em nenhum momento, o TCU extrapolou os limites da Constituição e das leis que regem sua atuação e organização interna.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna livre. 1, Magno Giuliardi Gaberti. 2, José Juscelino Franco. 3, Daniel Walter Friso. 4, Sadi Kogo. 5, Márcio José Munareto. 6, Roger Carlos Vencato. 7, Franciele Vieira Godóis. 8, Antônio Vanderlei Pechac. 3, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 80, de 30 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicóloga com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 82, de 6 de outubro de 2021. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal nº 1889, de 16 de setembro de 2021, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei nº 83, de 6 de outubro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais. Leitura e discussão do projeto de lei número 85, de 13 de outubro de 2021. Institui a política municipal da oferta de atendimento educacional especializado aos alunos portadores de deficiência, dificuldades de aprendizagem e necessidades sociais e emocionais da rede municipal de ensino de Nova Esperança do Sul e regulamenta o funcionamento do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Leitura e discussão do projeto de lei número 86, de 14 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 11 e 12 de 2021 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer número 92 do projeto de lei número 78, de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1. Líder do PDT. 2. Líder dos progressistas. 3. Líder do PL. Rodrigo Pivoto, vereador presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 37 de 2021. Aos 4 dias do mês de outubro de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Pechac, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Munareto, Rodrigo Pivoto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente, vereador Rodrigo, realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a diretora-geral da Câmara, Suzele Ted Feliciani, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. Após, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Pedidos de indicação, números 8, e 10 de 2021, da vereadora Franciele Vieira Godóis, e pedido de indicação número 9 de 2021, das bancadas do PL Progressistas. Na sequência, passou-se a tribuna livre. Antônio Vanderlei Piechaque conversou com o prefeito. Muitas ações já foram realizadas, mas tem muito a se fazer ainda, e aos poucos farão. A praça está bonita com a nova iluminação. Agradeceu à administração e ao secretário Alisson, que desenvolve um bom trabalho. O piche está sendo colocado no asfalto. Quanto à queixa sobre o não pagamento do Hospital de Santiago, isso não é verdade. Gasta-se, em média, 80 mil por mês. O convênio existe. O plantão terá novamente médico 24 horas pelo consórcio, em princípio. Está chegando mais uma emenda do deputado Afonso Mota para aquisição de um carro para a saúde. Sobre a FUNASA, o prefeito está tentando dar uma solução para o problema, sem pagar a multa que existe. Também foram colocados vários tonéis pela cidade para o descarte dos vidros. Pede, então, que a comunidade colabore, fazendo-o corretamente. O trabalho que o vereador realiza na comunidade continuará fazendo, mesmo que o critiquem, porque esse é seu jeito de ser, trabalhar pela comunidade, para todos e não para interesse próprio, assim que se faz política. Magno Giliardi Gaberti comentou que dia 11 de outubro começarão as inscrições para aquisição dos terrenos. Pediu que as pessoas não percam esta oportunidade. Pediu o conserto do bueiro em frente à casa do Cláudio Rodrigues e do João Godoy. Solicitou a iluminação em frente à cooperativa. Parabenizou a administração pela iluminação na praça e na pracinha. Já aproveitou e fez o pedido da troca de areia da mesma. Pediu que solucionem a destinação do lixo industrial das fábricas. O bueiro de acesso à antiga morada dos Ferreiras possui uma placa limitando o peso que pode passar nele. De acordo com a placa, uma caminhonete não pode cruzar. Pensa que deveriam encontrar uma solução para isso. José Juscelino Franco falou que os plantões médicos estão retornando, com atendimento 24 horas. Sobre o projeto de lei número 79, que votaram na sessão passada, com isenção do alvará dos MEIs, foi uma medida tomada para ajudá-los, em função da pandemia, assim como o Fundianes e o Refis, sugerida pela bancada para facilitar a vida do contribuinte. Outra questão é a retomada do programa Casa do Trabalhador, iniciada em 2002-2004, e retomada agora com as inscrições abertas em 11 de outubro até 30 de novembro, no centro administrativo. Uma questão importante é a organização da documentação que o CRAS vai auxiliar quem precisar de ajuda. Quanto ao calçamento, a adesão foi satisfatória e agora terá prosseguimento. O problema da FUNASA estão em tratativas para a implantação da estação de tratamento. Inclusive, já veio uma equipe da Corsã para fazer um estudo e análise. Quanto ao campo de futebol do Benincá, depende do Estado agora. Sobre o pontilhão do Rincão do Ouro, foi realizado um laudo e por isso colocada a placa no local para evitar um acidente, limitando o peso de veículos. O serviço da iluminação vão se reunir para ver o que é possível fazer em relação ao material que não é bom. Neste momento, o vereador Rodrigo pediu a parte e sugeriu que aos poucos fossem trocando as lâmpadas de LED por LEDs. Por lâmpadas de LED. O vereador José Juscelino retomou a palavra, dizendo que o serviço não está satisfatório e é preciso solucionar. O lixo industrial foi uma pauta com o prefeito em reunião para solucionar este problema. Quanto à indicação de alterar o índice de reajuste do IPTU feito pelo PL Progressistas, o vereador falou que realmente é revoltante esta situação. Quando se trata de salário mínimo, o índice é pelo INPC, mas quando é para pagar para o governo, é pelo IGPM. No caso IPTU, infelizmente, é o sistema. Vão ver qual a possibilidade de rever isso. Daniel Walter Friso falou quanto à cobrança que vem acontecendo na Câmara em relação à cultura do cidadão enquanto descarte incorreto do lixo. Disse que existe sim, mas no momento que se vê o lado que deveria resolver essa situação fazendo o mesmo, é muito triste. A prefeitura faz um depósito de lixo atrás da FIC. Eles já deram a ideia de contratar uma empresa para isso, mas o prefeito achou caro. Então, que se ache outra solução com o pessoal que já faz a coleta, para dar o destino correto. O slogan do PDT era mudança de verdade. O povo quer ver isso e ele também, o bem para o município. Outra questão, o lixo industrial que voltou para a pauta. Já foram até a Goba para ver esta questão para seguir o exemplo. A prefeitura poderia compactar esse lixo e ser criada uma cooperativa. São ações que podem ser feitas, gerar emprego. Enfim, pode ser solucionado. Em relação à saúde, ele volta a questionar sobre a ambulância. Já era para ter uma. O pontilhão do Rincão do Ouro deve ser consertado. É fácil resolver. Márcio José Monareto falou também sobre o pontilhão do Rincão do Ouro. A melhor solução é derrubar e fazer um passo, porque senão o pessoal precisa fazer uma enorme volta, caso não seja solucionado. Quanto à fala do prefeito na live de sábado sobre colocar GPS nas máquinas, ele acredita que neste momento o mais importante é fazer a manutenção delas e colocar GPS nas novas que estão vindo. Sobre iluminação pública, toda segunda é falado. Não tem mais a quem recorrer. Existem lugares que há mais de 4 meses não é trocado, não é o material. Quanto ao projeto dos animais, o de número 59, é bastante polêmico. Talvez devessem chamar pessoas com conhecimento sobre o assunto, do meio ambiente, para discutir isso e clarear para eles e para a comunidade algumas informações. Questionou quando irão arrumar a estrada do Capão Grande, que o pessoal está reclamando. Em relação ao assunto da FUNASA, na sua opinião, não tem que recomeçar o projeto, e sim terminar. Questionou quantos terrenos serão disponibilizados para a comunidade para atender toda a demanda. Roger Carlos Vencato falou sobre a vinda do deputado Afonso Mota, o qual veio registrar a vinda do caminhão que havia chegado. Aproveitou e falou que o deputado está entre os 100 melhores na Câmara Federal e já destinou aproximadamente R$1 milhão para a nossa cidade e para o Rio Grande do Sul já investiu cerca de 130 milhões. Salientou que estão tentando a candidatura do Thiago Cadó a deputado estadual para também representar o partido. O prefeito e o secretário Alisson vão a Brasília em busca de recurso no Congresso. Comentou sobre o Circo Texas, que está se instalando na cidade por um tempo, e também o retorno das domingueiras, que começam no próximo fim de semana na praça, com várias atrações. Sobre os terrenos, a inscrição começa dia 11 de outubro e terminam final de novembro. E a documentação precisa estar em ordem. Os plantões médicos retornarão 24 horas, fins de semana e feriados. A questão da FUNASA será entregue ao projeto até o final do ano. O lixo industrial será resolvido com a secretaria responsável. Franciele Vieira Godóis iria comentar sobre o campo de futebol do Benincá, o qual foi prometido que dentro de 3 meses seria solucionado. Ela ressaltou que gosta de falar sobre aquilo que já sabe que acontecerá, porque quando se está de fora de uma administração é fácil falar. Falou que é bom o retorno do plantão de 24 horas. A comunidade será beneficiada com isso. A inscrição dos terrenos será aberta. Acredita que os critérios são bons. Irão beneficiar quem não teve ainda uma oportunidade. Comunicou que a Guadalupe vai fazer outubro rosa e está convidando para participar. Ela pensa que a prefeitura deveria ter feito uma parceria, pois recurso tem. Após, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Pivotto, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giuliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto iniciou sua fala dizendo que achou até graça o secretário dizer que não tem recurso para fazer o pontilhão, sendo que a prefeitura tem quase 8 milhões em caixa. Salientou que bom que agora as inscrições dos terrenos são verdadeiras, que dia 11 inicia a inscrição e pediu que o pessoal comece a organizar a documentação necessária. Agradeceu a secretária Janaíta por ter atendido ao pedido de consertar o esgoto na Centenário e passou outros pedidos a ela. Gostaria de saber sobre a terceirização da limpeza da cidade, que não foi terminada, se darão continuidade. Como será o procedimento? Sobre o GPS, ele concorda com o vereador Márcio. As máquinas precisam de um controle sobre isso, mas primeiro elas precisam estar em condições para realizar o serviço. Quanto à cobrança do IPTU, acredita que seria bom o prefeito pensar sobre esta questão, porque ela vai impactar diretamente na população, que ganha o salário mínimo. Um aumento de 20% é enorme e será difícil para quem paga. Em relação aos plantões médicos, ele acredita que não deveriam nem ter tirado, porque não houve economia com isso. Foi bom a administração ter revisto esta questão. O Outubro Rosa, ele também pensa que deveriam fazer uma parceria com a farmácia, pois até economizaria recurso. Não passaria em branco pela administração e reforça o convite da Guadalupe, que no dia 8 terá evento no Clube Cultural. Em seguida, o vereador Rodrigo Pivotto retomou seu lugar na presidência e passou-se a pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal 7 e 10 de 2021 e da outras providências. O projeto baixou para a Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 78, de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Leitura e discussão do projeto de lei número 80, de 30 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão e votação do parecer número 88 e do projeto de resolução número 10 de 2021. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação, parecer número 90 e do projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação, parecer número 91, do projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer número 89 do projeto de lei número 77, de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 7 e 10 de 2021 e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou o seu tempo de liderança. O líder do PDT, Sadi Kogo, falou que, referente ao pontilhão do Rincão do Ouro, também concorda com os vereadores. Precisa ser solucionado o problema de um jeito ou de outro. Mas não tira os méritos do engenheiro que fez o trabalho de sua responsabilidade. Comentou sobre o nosso asfalto. É muito bom ter conseguido o piste novamente, mas temos um problema sério com esse asfalto, pois faz 2 meses que foi feita a operação tapa-buracos e já temos buracos novamente. A base dele sempre será um problema. Seria necessário um recapeamento. Quanto aos terrenos, será beneficiada a população que se encaixar nos critérios estabelecidos. Até porque, se caso alguém precise alugar uma casa aqui na cidade, nem consegue, porque tudo está ocupado. Então, com essas pessoas adquirindo terrenos, irá liberar até isso em nosso município. Com a visita do deputado Afonso Mota, o vereador aproveitou a oportunidade para questionar sobre a draga. O mesmo informou que até o final do ano provavelmente estará aí. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata, que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivotto. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 4 de outubro de 2021. Rodrigo Pivotto, presidente. Franciele Vieira Godóis, secretário.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 42, de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Ângela Sueli Lamana Munareto. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 13 de outubro de 2021. Moção de pesar número 43 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Paulina Almeida Gaberti. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 13 de outubro de 2021. Moção de pesar número 44 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Graciolina Moscato. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 18 de outubro de 2021.
Passamos para a tribuna livre. Primeiro, vereador Magno Giuliardi Gaberti, não vai fazer uso. Segundo, vereador José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, pessoal da RBS aqui também, né? Nossa saudação aqui, o Jorjão, que está aqui fazendo os vídeos para as redes sociais. Senhor presidente, eu queria iniciar aqui falando hoje aqui, em primeira mão, parabenizando aí pelo dia 15, dia do professor. Eu quero render aqui a nossa homenagem, à bancada, juntamente aí, unidos, parabenizando os professores. Afinal de contas, a educação é o princípio da liberdade das pessoas, dos sonhos, da busca de novos caminhos, da independência, enfim. Vários fatores que o professor, desde o início da vida ali, né, desde os primeiros anos de vida que a pessoa começa a se conviver com os professores. E aí se vai, né? Na busca do conhecimento, sempre o professor é o líder que ensina, que orienta, que reparte conhecimento, que reparte experiências e juntamente com o aluno há o progresso. Nesse sentido, os nossos parabéns a todos os professores da rede estadual, da rede municipal aqui de Nova Esperança. Também dia 18, dia do médico, e aí aqui na Câmara de Vereadores se fala tanto em médico também, né? E para nós é uma alegria poder já ter anunciado na sessão passada o retorno dos plantões médicos, mas nesse momento parabenizar dia 18, dia do médico, né? Tão importante na vida das pessoas, né? Então aqui queremos render também os nossos parabéns a essa classe tão importante na vida de cada um de nós. Também falar um pouquinho aqui sobre a questão da licitação da coleta de lixo. Então, o pessoal está notando que foi recolhido os contêineres que tinha ali, que o pessoal estava aproveitando para colocar o lixo. Esses contêineres pertenciam à empresa que tinha sido contratada emergencialmente. Venceu o período e eles tiveram que parar. Foi feito dois certames, duas tentativas anteriores, antes de vencer os prazos, mas houve problemas na licitação, as empresas entraram com recurso, e, afinal de contas, haverá outro certame, outra licitação, agora no dia 3 de novembro. Né? Então, a gente espera que nessa nova licitação surja um vencedor e que não tenhamos problemas no sentido de poder rapidamente retornar à coleta do lixo na condição de terceirização. Né? Outra questão que eu queria falar a respeito daquele serviço que o pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está fazendo lá no Jardim das Hortênsias. Né? Então lá está sendo feito um trabalho para retirada de escoar uma água que fica retida ali, né? E segundo o pessoal, já foi feita boa parte do trabalho, mas ainda está faltando alguma coisa a mais. Que, falando com a secretária Jana, ela nos colocou que essa semana eles vão conseguir realizar o restante dessa operação para daí então construir mais uma boca de lobo, arrumar o terreno lá para que essa água possa escoar e que a gente possa resolver aquele problema lá. A questão também das benfeitorias, dos melhoramentos com relação ao cemitério, a pintura do muro, né? Agora, durante a semana, haverá uma intensificação nesse sentido, a melhoria da avenida ali, né? Que o pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está fazendo. Muito oportuno, né? Porque logo vem dia de finados, então fica bonito, fica organizado para a comunidade poder ali, então, prestar a sua homenagem aos seus entes queridos. A questão da coleta do lixo eletrônico está acontecendo amanhã, né? Então, o pessoal que tem aí uma televisão, um no-break, um computador antigo, né? Esses materiais que a gente não pode colocar no lixo, nas coletas do dia a dia, né? Então, essa coleta promovida pela secretaria, ela vem a preencher essa lacuna, né? Então, as pessoas podem se organizar, né, e colocar esse lixo, avisar a secretaria. Até é interessante a gente divulgar aqui que o pessoal está se colocando à disposição, se a pessoa não tem condições de levar esse material até a Secretaria de Obras, até as garagens, como a gente fala, é só ligar para a Prefeitura, ali para a Secretaria, que ele se dispõe a recolher, a ir buscar o lixo eletrônico. Até vou passar o telefone, 3258-1774. Então, se você tem um lixo eletrônico, não consegue, não tem um transporte para levar até as garagens, ou até a Secretaria de Obras ali, você pode ligar que o pessoal se propõe a ir buscar. Repito o telefone, 3258-1774. Né? O pessoal aproveitar esse trabalho aí que é muito importante para a coleta do lixo eletrônico. Isso é uma coleta que não é todo dia que acontece, de tempo em tempo, né? Então tem que aproveitar quando ele acontece. O trabalho da Secretaria de Obras na Estrada do Planalto, o pessoal está fazendo, está iniciando aí, iniciaram a semana passada, e continuam trabalhando, e a gente quer ver um trabalho bom, estamos otimistas com relação a isso, porque, pelo que a gente está vendo ali, o pessoal está fazendo um belo trabalho, e é o que a gente espera e é o que o povo pede, um belo trabalho nas estradas aí, e que ele vai se estender desde lá da parte baixa da cidade até a entrada da cidade. Inclusive tem um recurso aí de 80 mil, que é um recurso que está sendo também, parte desse recurso está sendo aplicado ali, parte desse recurso vai ser aplicado nas estradas do Capão Grande. São duas frentes de trabalho aí que o pessoal está organizando, e eu acredito que vai ficar bom. Dependemos do tempo, dependemos de alguns acertos ali, mas a gente espera que dê tudo certo no final. Falar também, senhor presidente, do projeto de lei 59, que está tramitando nessa casa, né, que é com relação aos animais, os registros, né, de cachorro, aquilo que é tão cobrado e tanto falado, né, e que uns são a favor, outros são contra, mas que quando tem os problemas aí, a Câmara de Vereadores também recebe muita reclamação, né. E a gente sabe que tem aqueles que preservam e que cuidam, e certamente, né, e da maneira correta, né, procuram ter o seu animal, cuidar, vacinar, mas tem os animais de rua, né, e tem, por exemplo, esse pessoal que faz esse atendimento, que procura auxiliar, que procura ajudar, que a gente vê assim que tem um esforço enorme para contribuir, para colaborar, né, e a gente vê assim, ó, que é um momento em que há um momento, e chega um momento que é necessário que a sociedade também reconheça e faça também a sua parte. Então, é uma lei que a gente vai criar e até posteriormente será aprovada, mas que tem que ser debatida, como falou o presidente na outra sessão, como falou o vereador Chita, tem que ser debatida com a sociedade, né? De repente se organiza aí um fórum de discussão, um debate. As pessoas que têm alguma coisa para falar, que falem, que se manifestem, né? Porque é o momento, é oportuno, né? Porque depois que a gente aprovou, se torna lei, né? Então, eu acho que é interessante abrir esse processo do debate para que as pessoas possam colocar suas dúvidas, a somar no projeto, nos ajudar a construir um projeto que seja bom para a cidade, que seja bom para os animais, né? Para que os defensores dos animais também se sintam prestigiados pelo tanto que fazem, pelo esforço que têm, para contribuir e colaborar com essa ação, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar por esse lado aí. E, claro, nós estamos aqui representando o povo, mas é muito bom que o povo participe, que traga a sua opinião. Isso vai somar, vai nos ajudar, porque alguma coisa que pode ser mudado, aumentado ou diminuído, nós podemos fazer isso agora, né? Então, por isso, proponho, senhor presidente, que seja feita uma reunião mais ampla com a participação da comunidade, para que possam, então, se manifestar e trazer a sua colaboração com relação a esse projeto, que vem para melhorar a condição, tanto dos donos ser responsabilizados, como também dos animais serem bem tratados. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa, aos ouvintes da 87.9 e ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais aí do nosso amigo Jorgão. Muito boa noite. Começando também, em nome da nossa bancada do PL, aí, parabenizar o Dia do Professor, que ocorreu dia 15, né? Um dia muito especial. Como diz o nosso amigo vereador Roger, a educação é a solução, né? Então, homenagem mais do que justa a eles. Também no dia de hoje, como o Duto falou, dia do médico, parabenizar todos os médicos, uma, né, como todas as outras profissões, uma profissão muito importante, e deixar uma homenagem especial ao nosso médico aqui, Dr. Segato, que praticamente aí dedicou uma vida inteira para o nosso município, para o povo da Nova Esperança do Sul, e até hoje aí vem prestando atendimentos incansáveis. Então, parabéns a todos, em especial a ele. Hoje queria falar um pedido que eu tive da localidade, do pessoal do Piquiri. Lá existia uma placa de indicação da localidade, ali antes da esquina do que vai para o Léo Coco. Eu acho que dizia balneários, né? Deve ter sido retirada em função do balneário, mas gostaria que a administração colocasse uma placa indicando a localidade de Piquiri, porque o pessoal está indo ali e tá, acaba chegando nos moradores ali perguntando onde que é o Piquiri. Então, para dar uma olhadinha nisso daí, ver se é possível botar uma placa de indicação de localidade. Também, voltando no assunto do Pontilhão do Ferreiro, conversei com o Biase aí semana passada, e a princípio é um serviço aí que poderia ser rápido para liberar a estrada para nós, mas eles têm um projeto daí de fazer algo maior, mas que vai acabar demorando. Mas eu volto aqui a cobrar uma solução imediata. Nós não podemos ficar sem aquela estrada ali, ó. Se tiver que tirar fora o pontilhão e fazer um passo, vamos fazer. Nós precisamos agora para o plantio, já está na hora. Não podemos ficar sem aquele acesso ali, ó. Eu cobro, eu sou daquela localidade. Se fosse em outra, ia cobrar também. É importante, vocês sabem que é. Senão não teria a estrada, né? Não fosse importante. Não ia falar da estrada do Planalto, mas como o Dutti falou, acho que num lugar plano está ficando muito bom o serviço. Mas, sem se tratando em Cerro, é um beabá de uma estrada que em Cerro e subida não se bota cascalho com terra. Tem que botar coisa firme, cascalho firme, é a subida, é para subir, não é para ficar patinando. Então, nos outros lugares está ficando bom. Mas ali a administração errou, corrigiu, acho que ainda vai dar problema, né? Mas, enfim, é fazendo e aprendendo. Outra questão, logo abaixo do Cerro ali, ó, para quem conhece, em frente à porteira dos Fábio, ali da Lavourinha, logo adiante, antes da descida, tem um bueiro que atora ali, ó, ficou um valo. A administração puxou todas as cargas de cascalho para o Cerro, fizeram o patrulhamento, cascalharam até quase 100 metros daquele valo e não se animaram a tapar aquele valo. Então, é uma falta de visão, né? As caçambas cruzaram com todo o cascalho ali, ó. Não se animaram a botar um cascalho naquele valo. Então, dá uma olhadinha antes de fazer o serviço. Aí depois reclamam que os maquinários dão manutenção, dá gasto. Mas tem que olhar, né? Analisar as coisas. Por hoje seria isso. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, secretária Daniela, a Suzela, o jurídico nosso, e o pessoal da RBS aqui, o Jorjão. Senhor presidente, eu também não posso deixar de parabenizar os professores. Os professores é o primeiro passo que a gente começa, no meu tempo, as professoras pegavam na mão do cara quando para aprender a escrever. E além de que sai o professor, sai o médico, sai o profissional, sai daí. Então, parabéns, um carinho muito grande para os professores, principalmente de Nova Esperança aqui, né, que vem avançando hoje. Nós sem educação não se vai a lugar nenhum. Se nós temos que ter uma conscientização, tem que ser através da educação, né? Então, parabéns para todos os professores, principalmente do nosso município. E o médico, dos professores é que sai o médico. Então, aos médicos, principalmente os que atendem nosso povo, que é Nova Esperança também, nesse dia de hoje. O médico é um salvador de vida, né? Uma pessoa muito importante. Tem pessoas que, às vezes, pensa na cabeça que está doente e, se ele falar com o médico, depende da conversa, ele já sai bom. Então, é muito importante isso aí. Então, parabéns para todos os médicos que atendem, principalmente, o nosso povo aqui, em geral. Eu queria aqui já pegar o deixa do friso da estrada. Eu até fui olhar a estrada do Planalto. Esse bueiro que ele fala aí, eu até não vi ali. Mas demais ali, até no começo, quando estavam lidando no cascaio, então, das vezes a estrada assim, tu incontenta um e descontenta outro. Quando estavam lidando, tinha gente ligando até para mim, que estava botando um barro na estrada. Mas hoje tinha gente ligando que a estrada nunca teve boa como está agora. Eu acho que assim, ó, depois que grudar e vem uma chuva que dá uma lavada, aquilo ali, ó, vai ficar uma estrada porque empareou, ficou lisa, que nem essa que vai na linha 3 aqui. Ó, ficou, claro, se tem um pedregulho, um material mais seco, se torna melhor, né? Mas, de repente, o material que foi aí é o que tinha mais perto. Então, eu acho que ficou boa. E aquilo que o Dutti falou aqui, vão de lá para cá, vão chegar até a cidade, é isso que a gente quer. Fazer e fazer bem feito esses trechos. E falando em estrada, eu falo aqui, eu passei para o secretário uns trechos de estrada da Coxinha Alegre que me pediram que tem água na estrada, aterrou com a chuva, coisa assim. Mas o secretário eu já passei para ele de uns mataburos e ele vai solucionar esses problemas. O campo de futebol aqui, vereadora, eu vou falar do campo de futebol. A senhora falou que iam fazer em 3 meses. É para ver como não é fácil. A administração do PP ficou 4 anos e não conseguiu. Mas nós hoje, o prefeito tá em Brasília e no retorno dele vai chegar em Porto Alegre para ver uns detalhes que já vai dar andamento. Até ele mandou o secretário fazer a dessecação no campo para emparear ele e plantar grama. Né? Então, ele está vendo uns acertos com o governo do estado na quinta-feira, no retorno dele, mas o campo vai ser começado. Está vindo mais uma carga de pinche amanhã, para acho que terminar até o Curuçu, tapa buraco. É um problema aquilo aí. É. Tu arruma daqui um mês e pouco, tem o 2 meses de novo, né? Mas, enquanto a gente está conseguindo o pinche, ainda não é nada. É um horror que já foi conseguido, né? E é uma estrada que todos nós precisamos dela. E precisamos muito dela. Essa estrada do Curuçu é a nossa roda mestre. Todo mundo precisa dela para fazer os seus ida e vinda. Né? E eu concordo com o vereador, e eu falava com o prefeito outro dia sobre o pontilhão ali. Isso não é para muito estudo. É, temos que dar um jeito nele de vereda já para solucionar o problema. Ou tira para lá, ou tira para cá. Eu falava com o Carlinho hoje mesmo, O Carlinho me deu umas ideias ali, a gente conversou um pouco. E eu acho que vamos resolver meio rápido isso aí, porque é uma coisa que é estrada, né? É uma estrada, então tem que ser resolvida. Aqui eu queria dizer que foi inaugurado hoje o Centro de Treinamento Rubimar Oliveira. Rubimar Oliveira aqui é o projeto Terapia Galope da Esperança, né? Isso aqui é do CAI, e para passar a mão mais por cima, assim, lá na Coxa Alegre, no Pompeu, tem um redondel lá, e botaram areia, mas assim, ó, para as pessoas entenderem de casa, por exemplo, né, o que, que é isso? É essas pessoas essas crianças que precisam, são deficientes, que precisam andar a cavalo, precisam desse tipo de coisa. Então, foi inaugurado hoje lá. E depois faz parte do CRAS, Ciência Social, que é onde vem essas professoras, que tem professora para tudo que é coisa aí, tem umas linguagens novas aí, que já estão fazendo aqui no Assistência Social. Então, eu acho que é muito bom esse treinamento, porque hoje as crianças têm vários tipos de deficiências que é preciso o professor para isso, o professor para aquilo, né? Então, está se conseguindo. Aqui em Nova Esperança é coisa que nunca teve até. Está se conseguindo esse tipo de professor. Que bom que poderão ajudar esse tipo de crianças que têm esse tipo de deficiência para prosseguir a vida, né? Então, muito bom isso aí. E no momento que eu tinha, senhor presidente, era isso. E devolvo a palavra.
Próximo vereador seria Márcio José Monareto, não se faz presente. Então, passamos para o próximo, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes das redes sociais, da 87.9, a nossa saudação. Queria aqui também, inicialmente, hoje o vereador Márcio não se encontra presente, mas em nome da bancada do PDT, né, deixar as nossas condolências pelo passamento de sua mãe, a dona Sueli, onde eu tive a oportunidade de conviver ali, alugar à frente da casa dela, para colocar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde trabalhamos vários anos ali, junto com o cartório do Jorge Fantoni, né? E ela sempre uma pessoa prestativa, sempre alegre, feliz. Então, as nossas condolências ao Márcio e aos familiares. Queria também falar aqui do Dia da Criança, que foi dia 12 de outubro, né, que as crianças de hoje são a esperança do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E dizer, neste momento, né, que todas as crianças peguem o gosto, o incentivo pela leitura. A leitura é algo tão importante, né? É tão importante onde a gente aprende, né? Ter uma cultura mais purificada, melhor, né? Onde a gente consegue, né, chegar a ter uma vida melhor. O dia do professor, né? Dia 15, o dia do professor, né? Já dizia um dos primeiros professores de Nova Esperança do Sul, que foi o seu Antônio Ebene, ele dizia assim: uma criança, uma pessoa que pegar um livro em sua mão já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa. Então, a educação, como eu sempre disse, é a solução para o crescimento desordenado das camadas sociais. O governo que mais investiu em escola no Rio Grande do Sul foi Brizola, e no Rio de Janeiro, junto com Darcy Ribeiro. Né? Se todos tivessem feito um pouquinho, cada um tivesse feito um pouquinho em cada governo, hoje nós não estaríamos investindo em presídios, gastando dinheiro em presídios para manter criminosos, né? Porque a educação é a solução, né? Essa é uma grande realidade. Então, parabéns a todos os professores. Em nome da direção da secretária Pida, a Escola São José, a Escola José Brincar, as creches, a todos os setores da educação do nosso município, nossos parabéns. Parabenizar também o Dia do Médico, né, que é amanhã, dia 18, né, todos os médicos de Nova Esperança do Sul. E não poderia deixar de dar os parabéns também ao Dr. Segato, que é um médico da família, das nossas famílias, há muito tempo, há mais de 30 anos, 35 anos. Então, é importante deixar nos anais dessa casa esse momento. Queria também dar os parabéns, hoje é dia dado os parabéns, para o Armando Flório e sua esposa, Maria, que fizeram agora no fim de semana 50 anos de casado. As pessoas que sempre cederam um cascalho para nós lá, né? Sempre abriram as porteiras da sua propriedade para pegar cascalho para usar nas estradas. A eles, ao seu Armando, à Dona Maria, nossos parabéns. Quero agradecer também aqui ao Carlinho e ao Biase pelo bueiro do João Godói, e o bebedouro da Vânia Rodrigues, né, que foi feito. Né, agradecer ao secretário, agradecer o nosso capataz, que não mede esforços nunca para fazer o seu trabalho. E já aproveitando o ensejo, né, pedir, ali o Daniel conhece, adiante da propriedade deles, ali onde é o colégio do Rincão do Ouro, ali tem um mataburro que a Vânia me pediu, a Vânia me ligou. Então o Daniel também já pediu. Isso é uma necessidade, porque são duas pessoas com problemas, né? Um problema numa perna, a outra na cadeira de roda. O genro está colocando um catéter, uma molinha na veia. Né? Então eles precisam daquele mataburro. Aquele mataburro está entulhado e teria que limpar e ver as condições dele e fazer uma coisa urgente. Esse pedido é urgente, né? Então, deixo aí para o secretário, para o capataz, que possam resolver essa situação. Também teremos, segundo o vice-prefeito Elton, teremos mais um psicólogo, né, agora em poucos dias. O plantão 24 horas começa em novembro. Começa agora, dia 1º de novembro, com a Letícia Fantoni, né? E então, isso foi um pedido muito grande da nossa bancada, que voltasse, dos demais vereadores, que voltasse esse plantão. É importante. Então, a administração voltou, vai voltar com os plantão. E isso é muito importante, que a nossa população precisa é de saúde. A saúde ainda é mais urgente do que todas as outras coisas. O lixo, né? E também, né, eu queria pedir aqui, né, que já me ligou para mim, ligou para o Neto, o seu Derli Peruzzi lá, que quer, o Neto já falou, na estrada, né, que tem que fazer um conserto naquela estrada, e uma roçada que faz tempo que foi pedido aqui e não foi feito, né? Então, estamos pedindo, tem certos servicinhos aí. A gente sabe que é difícil lá numa secretaria. Eu sei, eu conheço, eu trabalhei lá. É difícil, qualquer secretaria é difícil, mas no momento oportuno que se faça esse trabalho também. O lixo, o Dutti já falou aqui, né? Eu queria falar um pouco aqui, né, para matar o tempo de 3 minutos, né, sobre a situação do Brasil, né? Hoje, um salário mínimo a 1.100 é consumido na água, na luz e na comida. Aí, isso consome o salário mínimo. Isso consome o salário mínimo, né? E o gás falta para o transporte, para o remédio, para vestimenta, para saúde, educação dos filhos. Nós temos hoje 19 milhões de pessoas na pobreza extrema no país. Nós que somos o celeiro do mundo e temos essa montanha de gente com dificuldades para se alimentar no dia a dia. Isso é muito, muito terrível. 120 milhões com grandes dificuldades, com dificuldades também no problema de alimentação. Temos hoje de 15 a 16 milhões de desempregados nesse país. Uma inflação que campeia em 8, 10, 12%, quanto na realidade deve passar de 30%. Né? Então, isso é muito interessante. E estava vendo que o pobre consome no dia a dia, né, que não tem condições nas grandes cidades. A gente está aqui fora, a gente se vira aqui, nosso município não é o problema. Né? Mas um pescoço de galinha, uma cabeça de galinha, uma carcaça da galinha, um pé de galinha subiu 47%. Então, isso está tornando o nosso país inviável. Né? A fome é grande nesse país. Então, eu volto a dizer, enquanto não investirmos em educação, enquanto retirarmos 600 milhões, como foi retirado da educação desse país, vai ser isso aí. Né? Eu tenho orgulho, até agora lembrei aqui, de parabenizar também a minha mãe, que foi professora há muitos anos pelo interior, indo a cavalo, a pé, Rincão do Ouro, Linha 3, São João, Planalto, Piquiri, São Luís, né, naquela época de dificuldade. Então, a educação, volto a dizer, até o Daniel falou aí, a educação é a solução. Se nós queremos ter um país adiantado, se nós queremos ter um país de primeiro mundo, é a educação. Se tivéssemos investido em educação há tantos e tantos anos atrás, hoje nós seríamos, com certeza, um país do primeiro mundo. Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieiro Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, pessoal da live do Jorgão ali da Web Centenário, acho que se eu não me engano. Hoje eu também quero, em nome da bancada, quero dar os parabéns ao Dia dos Professores, em especial à minha irmã também, que é professora, ao Dia do Médico. Pessoal, os nossos médicos aqui da Nova Esperança do Sul, dar os parabéns para todo mundo. Também tenho um pedido que foi da Coxilha Alegre, que o Neto já falou, e o Roger também, que é da mesma estrada, acho, do senhor lá, que termina lá na divisa da Pranchada, lá, né? Essa semana até eu estive conversando com o Biasi, ele falou que por enquanto, ele não vai conseguir roçar agora por causa das plantas, né? Que ele pegou o trator para fazer as plantas. Aí, assim que terminar a plantação, ele vai fazer a roçada lá. Mas o pessoal também pediu para patrolarem, que não passaram lá. E cascalho na estrada. E tem 3 mataburros que precisa ser arrumado. E aí ele me garantiu que vai dar um jeito de arrumar, porque o pessoal diz que faz tempo que está pedindo e está meio esquecido lá aquele trecho lá. Também quero só fazer um breve comentário sobre aquele projeto 78, né, do RPPA, da aposentadoria. Estive falando com a Lisandra ali, que o pessoal estava meio confuso, que na outra semana a gente falou que é uma lei federal que o RPPA, que o município tem que se adequar, tá? Então, RPPS, desculpa. E que não precisa os servidores atuais se preocuparem, porque, na realidade, essa lei vai ser aprovada depois os novos que entrarem, que vão se enquadrar na lei, mas vai ser só o pessoal acima do teto. Então, nós, esse pessoal que ganha tipo, a quem ganha 7 mil, vou um exemplo, né? Aí sim que se enquadra nessa lei, senão não precisa se preocupar. E qualquer coisinha ela está à disposição ali para explicar melhor para o pessoal.